Turning today to the Gospel of John, chapter 6 and verse 1.
Eu me volto agora para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. João 6, 1. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E o nosso assunto de hoje é o teste da fé. E se Deus quiser, analisaremos este capítulo nos primeiros 20 e poucos versículos. Bom, os eventos do capítulo 6 do Evangelho de João aconteceram um bom tempo depois dos eventos do capítulo 5. O versículo de abertura diz depois disto, mas é óbvio que à medida que você lê o Evangelho de João, esta expressão não quer dizer imediatamente após certas coisas, mas algum ponto, em algum momento depois daquilo. A ordem é rudimente cronológica, mas há intervalos entre as sessões e, neste caso, nos capítulos. De fato, o período de tempo entre o capítulo 5 e o 6 é provavelmente de cerca de um ano, porque o apóstolo João, neste evangelho, ele não segue a maioria dos eventos do chamado grande ministério galileu de Cristo, que demorou cerca de 16 meses. Ele registra o primeiro milagre e alguns detalhes o acompanhando, e subsequentes, e ele registra no capítulo 6 o último milagre do ministério galileu. O primeiro e último, então ele procede, e há um motivo para isso. O evangelho de João não é um registro detalhado e histórico da vida de Cristo. Mateus, Marcos e Lucas falam muito mais do ministério galileu, muito mais dos detalhes. O Evangelho de João seleciona certos grandiosos eventos e que estão na última parte do ministério de Cristo para mostrar mais a sua glória e a sua obra e suas afirmações grandiosas espirituais. E aqui há um grande efeito atingindo ao registrar simplesmente os primeiros e o último milagres e não o ministério galileu de 16 meses. Indo da Galiléia para Judá, temos então um retrato muito vívido da rejeição de Cristo, tanto na Galiléia quanto na Judéia. E isso é obviamente um dos propósitos. Esse é o último dos evangelhos. João constantemente conclui que nós já sabemos dos detalhes, que nós temos o registro dos outros três evangelhos. E há muitas dicas em relação a isso no Evangelho de João. Então aqui temos um intervalo. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E ele estava viajando do oeste para o leste, e ele foi pelo mar. E nós demos um pouco mais disso nos outros evangelhos, e leremos em um momento. E uma grande multidão o seguia, mas eles usavam a rota do norte, em volta do mar, em volta do lago, indo até Cristo, que havia ido pelo mar. E o meu primeiro tópico é o seguir carnal, o seguir a Cristo de maneira carnal, uma grande multidão. Agora, nós lemos nos outros evangelhos que João Batista já tinha sido degolado por Herodes e haveria algum grande peso de coração nos discípulos de Cristo e também do próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele atravessa o mar para se retirar, para ter um momento de quietude. E eles tiveram apenas um pouco disso, e não muito, porque as grandes multidões o seguiam. E agora não há apenas as multidões seguindo a Cristo, mas também as multidões que estavam seguindo João Batista. E eles tinham sido direcionados a Cristo. Então, as multidões são ainda maiores do que antes, e uma grande multidão o seguia. E nós leremos em tempo devido que havia pelo menos 5 mil homens, e também teria havido as crianças e mulheres que ficaram por um dia todo ali. Então, uma grande multidão o seguia. Veja o versículo 2: porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ou, como diz no grego, eles estavam vendo os seus milagres. É meio que uma pena que na King James nós não temos isso escrito na nossa versão. Não é que eles apenas viram os milagres, eles estavam vendo. E eles estavam completamente absorvidos pela espetacular natureza dos milagres de Cristo. Eles estavam como que numa viagem, se você preferir. Eles estavam seguindo, eles queriam ver primeiro um, depois outro milagre. E eles viram os milagres que ele fazia naqueles que estavam enfermos. E esta era a empolgação do momento. E era aquela época do ano quando a Páscoa se aproximava e as mentes do povo estariam focadas na redenção e na antiga redenção do Egito, a redenção prometida através de um redentor e de um Messias. Eles pensavam nessas coisas, mas como vocês bem sabem, infelizmente, os mestres daquela época, eles já tinham meio que todos decididos de que quando viesse o redentor, o mesmo seria um redentor político. E a grande coisa seria o livramento da ocupação romana e o restabelecimento daquela nação com prosperidade. E certamente um realizador de milagres, e não havia um que fizesse milagres já por séculos no meio dos judeus. Certamente um milagreiro deveria ser o Messias, não apenas para ver os milagres e para ter os membros de sua própria família curados, se possível, mas eles também o estavam seguindo porque eles sentiam que ele era certamente o Messias político pelo qual eles ansiavam. Então a razão é dada no versículo 2, que as multidões o seguiam por causa dos sinais que operava. Era sobre isso, era isso que eles queriam, algo para o aqui e para o agora, algo para este tempo presente, neste mundo presente. Era por isso que eles procuravam. Eles simplesmente não ouviam a Cristo quando ele falava sobre arrependimento e remissão de pecados, algo que ele fazia constantemente. Nós veremos que ele o fará isso em conexão com o próximo milagre. Os seus ouvidos estavam fechados para uma conversa dessas, as mentes deles estavam fixadas na possibilidade de um poderoso libertador da ocupação romana, vindo um tempo de prosperidade. É por isso que eles se acumularam ao redor dele. E vemos hoje em dia, você vê no meio dos liberais teológicos, que é claro que acham que a fé cristã seria apenas algo que pode ser para solucionar problemas deste mundo, como se Cristo tivesse vindo apenas para tornar este mundo um lugar pacífico e próspero e para ajudar os pobres. E este tem sido por anos, por tanto tempo agora, essa completa interpretação errônea da fé cristã, que seria algo que nos ajudaria aqui e agora. E até mesmo alguns crentes professos dizem isso, por exemplo, no mundo carismático, neopentecostal, até mesmo lá eles têm um evangelho, e pessoas estão interessadas no que o evangelho pode fazer por eles agora, aqui agora na terra, em um tipo de prazeres prazeres deste mundo. A pessoa diz: eu quero ver o que Deus tem para mim aqui. E parece haver a mesma tendência, não exatamente a mesma, mas a mesma tendência entrando, de forma que havia um ato de seguir a Cristo carnal. As pessoas queriam algo para agora, algo para este mundo físico presente, algo que os ajudaria desta maneira. Eles não estavam tão interessados em arrependimento e remissão e vidas transformadas e separação do pecado e do mundanismo. Eles pensavam, é tudo para mim. E algumas vezes, como eu digo, até mesmo em círculos evangélicos conservadores, há muito mais interesse na minha felicidade, no que isso faz para mim, não separação do pecado e dedicação a Cristo. Então, não deveria nos surpreender. Havia então uma grande multidão o seguindo. E eu quero analisar agora o nosso segundo tópico, perdão, a prova da fé. Bem, o versículo 5 diz: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, lá estavam eles e os discípulos ao lado de uma montanha, e eles estavam lá, e Jesus estava explicando coisas para eles sobre João Batista e seu ofício e o antagonismo de Herodes que havia. Quando ele levantou os seus olhos, ele viu a multidão que vinha ter com ele, e eles estavam vindo. E ele então seleciona Filipe e ele diz a ele: Onde compraremos pão para estes comerem? Eles estavam num lugar remoto. O lugar em que eles estavam se chamava Betsaida, Casa dos Peixes. Algumas pessoas diriam: Ah, Felipe veio de Betsaida. E a razão por ele ter perguntado por que devemos comprar pão é porque ele sabia onde devemos, mas ele na verdade veio de outra Betsaida. Então, Filipe, ele era um estrangeiro naquela região também. Então, por que o Senhor selecionou Filipe para fazer a pergunta: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas o versículo 6 explica: Mas dizia isto para o experimentar. Não é porque ele era uma pessoa da localidade, não é porque ele sabia, era para prová-lo, para testar a sua fé, ou a prova da fé. E nós veremos um exemplo da obra de Deus nas vidas de seu povo. O Senhor está constantemente refinando e provando a nossa fé, colocando-a em teste. Ele disse isso para prová-lo, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Bom, e o que Filipe deveria ter respondido? A resposta dele foi intensamente prática. Prática demais. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão. Isso é a tradução de um termo que era o salário de um dia. 200 salários de um dia não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco, somente um pouco. Este é o sentido. Até mesmo 200 dias de trabalho não adiantaria nada. Então, essa é a resposta de Filipe. Há aparentemente nenhuma outra resposta, não há. Então, e embora eu não goste de dizer isso, porque isso é verdade de todos nós, mas ele fracassou no teste da fé. Ele perdeu. Não, ele não estava perdido espiritualmente, mas ele falhou, fracassou no seu teste de fé. Ele em nenhum momento respondeu: Senhor, é impossível. O Senhor fará algo? O Senhor poderia alimentá-los a todos? Parece que isso não lhe ocorre. Ele não diz: Bem, Senhor, se o Senhor nos der alguma direção. O Senhor sabe de todas as coisas. Assim nós poderíamos saber onde obter o pão. Será que o Senhor fará um sinal todo poderoso? Será que veremos uma demonstração de teu poder e glória e onipotência? Nada disso passou pela mente dele. Ele fica com a questão prática. Tal e tal quantidade de dinheiro não adiantaria nada para esta multidão. E ele não pode ir além disso. E em pouco tempo nós veremos que esse problema ele se estende a André, o irmão de Simão Pedro, e os outros evangelhos dizem que isso era verdade em relação a todos eles. Nenhum deles veio com algo que nós poderíamos chamar de uma resposta de fé e de crença nele como o Messias, ainda que eles crescem nele. Mas isso é verdade de todos nós, não é, amigos? Quando os problemas vêm, e nós somos apanhados e nós reagimos e respondemos como se não tivéssemos nenhum Deus, nenhum Salvador, nenhum apego a recursos divinais, nenhuma bênção do alto, nenhum lugar para obter ajuda, e nós nos tornamos incomodados e perdidos em autopiedade e culpando um ao outro por causar isso a nós. Bom, o teste da fé, nós falhamos esse teste, assim como Filipe falhou. E assim como ele havia visto milagres, também nós temos tido maravilhosas respostas a orações, maravilhosas evidências da bênção e do poder de Deus, e com que facilidade nós desmoronamos. Nossa fé está sendo testada para que ela seja refinada. E se nós não nos lembrarmos das bênçãos de Deus e nós não meditarmos nele, nós seremos apanhados. Isso acontece de muitas formas. Você já teve um encontro, talvez foi arranjado. Talvez foi por acaso com um parente ou amigo ou colega, e você fala todo tipo de coisa, você está sozinho com essa pessoa, e depois você tem uma dor na consciência e pensa: eu não disse nada útil. Eu não mudei o assunto para coisas espirituais. Eu perdi a oportunidade. Isso nunca passou pela minha mente. Você falhou o teste da fé. Você não agiu ou não comportou-se de maneira a testemunhar como crentes. A mesma coisa. A nossa fé está sendo testada o tempo todo. Nós nos esquecemos de quem éramos, nós nos esquecemos a quem representamos, nós nos esquecemos quais as riquezas que temos para dar aos outros. Então, eu não aqui não quero falar mal de Filipe, mas este era um teste de fé. Jesus sabia o que ele faria. Ele fez aquilo para prová-los, não porque Filipe era uma pessoa da localidade, mas porque isso é o que o Senhor faz com todos nós, provando e testando a nossa fé. Não, você não sabe, isso é parte do nosso chamado, sermos refinados e termos e edificarmos a nossa fé. E a nossa fé não é edificada sem pensamento, sem reflexão diária, sem autoexames e sem nós desafiarmos a nós mesmos. Então aprendemos essas coisas na maneira em que o Senhor lidou com seus discípulos. E agora eu gostaria de mencionar algumas escrituras agora, porque entre o versículo 7 e 8 temos uma total história que lemos nos outros evangelhos. Eu acho que essa é a ordem, provavelmente, que o versículo 7, Filipe recebe a pergunta, ele dá a sua resposta. Então, antes do versículo 8, um número de coisas parece acontecer. E eu agora vou até Marcos, capítulo 6, versículo 32. E veremos outros eventos. Versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. Isso os leva àquele lugar isolado, perto de Betsaida, a leste do Jordão. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Você vê isso sendo a conversa com Filipe, e Filipe disse. E Filipe mesmo disse: não poderíamos alimentar esse povo com pagamento de 200 dias. E depois de uma longa pregação, versículo 35, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo esse André, eles disseram: 5 pães e 2 peixes, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Eu lerei só mais um pouco antes de retornarmos ao Evangelho de João, em Lucas capítulo 9, versículo 10. Lucas 9, na verdade, a partir do versículo 11. E sabendo-o, a multidão o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Então, houve milagres de cura acontecendo lá naquele lugar. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, e assim por diante. E agora, ao Evangelho de João 6... Eu acho que isso, esses eventos que nós lemos em Marcos e Mateus também, e Lucas, está entre os versículos 7 e 8. Primeiro, Filipe é desafiado e a sua fé é testada, e depois do dia de pregação, Lucas nos diz também, e o versículo 8, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse. Note que somente um dos evangelhos dá o nome de Filipe e André. Está aqui um rapaz aqui, e somente o evangelho de João menciona um rapaz. Um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Então, João toma a narrativa. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Então, todos os discípulos são lentos em sua fé. Lentos. Oh, uma fé lenta de se edificar. Todos os dias, amigos, destaque na sua mente as bênçãos de Deus, as respostas às orações. Pense nisso. Louve-o. Agradeça-lhe. Pense como você reagiu às pessoas. Será que você foi um crente? Será que você exercitou a fé, a prova da fé? Agora vejamos o sinal da salvação neste grande milagre de alimentar a 5.000 pessoas. Versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E assim como os outros evangelhos nos dizem, em grupos de 100, então de 50. A grande ordem. E isso é parte deste sinal. Cristo irá pregar para eles de novo. E ele pregará a eles sobre arrependimento e remissão de pecados. E salvação pessoal. E isso provará, isso será para ilustrar suas palavras. Ele agirá. E isso servirá para ilustrar as suas palavras. Até mesmo a ordem. Bom, há um lado prático disso. Com toda essa ordem e as pessoas se sentando em grupos, a natureza do milagre era ainda mais óbvia, que o pão e os peixes para alimentar mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, foram produzidos pelo poder de Cristo. Ficou evidente. Se houvesse uma dúvida ou confusão, multidões ali, isso poderia ter sido obscurecido. Mas a ordem significa que foi algo bem claro para todos, a maravilha do que aconteceu. Mas também é uma lição, porque ela retrata a obediência. As pessoas placidamente obedeceram e elas sentaram-se em expectativa, esperando. Isso é um retrato da salvação, porque para ser salvo nós nos achegamos a Cristo obedientemente. Nós simplesmente nos arrependemos dos nossos pecados, colocamos a confiança nele, então vemos ele, o Salvador, sofrendo e morrendo pelo nosso pecado. Nós não tentamos algo, nós não levamos nada, nós não temos nada a trazer até Cristo. E até mesmo o sentar-se de ordem, de maneira em ordem, retrata um retrato da salvação. Nós nos achegamos, nos entregamos, cremos, nos arrependemos, e nós não fazemos nada para merecer ou ganhar. Então, Ele diz: fazei os homens assentarem-se. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E ele deu graças, isso é importante. E a salvação é pela sanção do Pai, e ele dá graças ao Pai antes de realizar o milagre. Gratidão é devida ao Pai. Oh, mas não é o filho? Não foi ele que morreu na cruz do Calvário para fazer expiação? Não foi ele que comprou nossa salvação? Não foi ele? Não é Cristo? Cristo dando satisfação ao Pai. E o Pai fica satisfeito com a expiação completa de Cristo feita pelo nosso pecado. Ele pagou o preço e o Pai toma o lugar daquele que prova, que sanciona e que aceita o sacrifício do filho. Então, até mesmo a oração, no começo do milagre do alimentar dos 5 mil, mantém em mente que é o Pai que sanciona a nossa salvação e é o Filho que a procura e a ganha e sofre o preço. E tendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E ele usou os discípulos, assim como ele usa a igreja. Nós não podemos dispensar a salvação, e é por isso que nas nossas igrejas, nós não fazemos os que os da igreja episcopal fazem, empregando sinais ou símbolos de bênção, o bispo ou o sacerdote segurando a sua mão como se algo estivesse fluindo dele, e ele então está dispensando a absolvição. Nós não devemos fazer isso porque é Cristo que opera o milagre. Ele quebra, parte o pão e os peixes e os multiplica. Os discípulos são apenas os portadores, os distribuidores, assim como nós, os pregadores e os testemunhas de Cristo. Nós falamos dele, nós falamos para persuadir almas, mas é uma obra do Espírito no coração. E é a salvação obtida por Cristo que é dada àqueles que são salvos. E isso é belamente retratado neste milagre da alimentação dos 5 mil. E o pão e os peixes, bom, eles representam a retidão de Cristo, que é dada gratuitamente a todos aqueles que vão a Ele e confiam nele. Eles representam, e em tempo devido, o povo, os ouvintes, iriam entender o milagre completamente. O pão fora quebrado e assim também, em tempo devido, Cristo seria quebrado, partido, sofrendo e morrendo em agonia ao fazer expiação por seus pecados. Mas o povo não entendia. Eles viam o milagre. Este é aquele que será o nosso, aquele que nos livrará, o nosso libertador social e político. Eles não entendiam, embora Cristo explicasse cuidadosamente. Então, há algo interessante e fascinante no versículo 12. E quando estavam saciados, as pessoas ficaram totalmente satisfeitas. E disse aos seus discípulos, assim como ele diria outra vez quando ele alimentou 4 mil: recolhei os pedaços que sobejaram. Talvez a nossa tradução seja um pouco ruim ao dizer fragmentos. Isso, no caso, a King James. A palavra traduzida fragmentos, elas na verdade querem dizer pedaços quebrados. Então ainda havia inteiros pedaços de pão e peixe pronto para serem comidos ao terem sido partidos por Cristo. Não eram como casquinhas de pão ou pedacinhos, farelos ou coisas que sobraram do que o povo comeu. Não eram pedaços perfeitos, pedaços que seriam servidos. E eles recolheram os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Como vocês sabem, conhecem a narrativa, sobraram 12 cestos. A abundância era tão grande. Há muitas lições que podemos tirar disso, mas, amigos, muitos anos atrás, cerca de 45 anos atrás ou mais, eu pregaria naquela época para um pequeno número de pessoas, e eu pregava no culto evangelístico da noite para visitantes. E eu pensava, bom, nós temos o nosso pequeno rebanho, que naqueles dias eram no mais 45 idosas, mas havia visitantes vindo. Então, realmente, quando eu pregava sermões evangelísticos, eu estava pregando aos visitantes. E um dia eu fiquei chocado, porque depois de alguns meses, havia uma de nossas senhoras da igreja, uma querida alma que havia sido membro da igreja por muitas décadas, e eu pensava que ela era uma crente por muito tempo, e ela veio ao meu gabinete e ela disse: "Pastor, eu encontrei o Senhor." E ela falou comigo de maneira tão bela. Ela sempre esteve lá, ela sempre havia entendido, mas ela disse que ela nunca de fato tinha ido a Jesus Cristo. Bom, eu fiquei impressionado e maravilhado. E foi apenas um dos fragmentos. Não era especificamente para ela. É claro que era para ela. Bom, todos os que vêm ao culto evangelístico, se eu pudesse dizer, então você aprende os grandes argumentos para evangelizar e nós vemos o poder de Deus se movendo. Entretanto, nós pregamos para os perdidos, mas há sempre que nós consideramos que há pessoas que nós achamos que por muito tempo já são salvas. E elas, na verdade, não foram. E de repente aconteceu com outra. E depois aconteceu com mais outra. E vocês podem pensar que isso seja uma aplicação estranha, mas eu penso nos pedaços que sobravam para esses casos, porque teoricamente não era para ela aquele sermão. E muitos anos atrás nós começamos a fazer as gravações. Vocês se lembram das fitas cassetes? E algumas delas foram para muito longe. E às vezes eu ouvia de pessoas que foram salvas em outras terras que receberam uma fita cassete de alguém. E você pensa dos fragmentos, dos pedaços que sobram. E a palavra do Evangelho ela vai a tantos lugares através dos meios eletrônicos, através dos downloads e assim por diante, e o Espírito de Deus se move, e nós simplesmente nunca sabemos qual grande a abundância do sinal da salvação. Bom, agora eu apontarei vocês todos para o versículo 26 do capítulo 6, por um momento. Jesus respondendo lhes disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E vejo que eles dizem, diria para eles: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então disseram-lhe: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles ficaram absolutamente impressionados com a ideia de que deveriam trabalhar. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra é esta, que creiais naquele que ele enviou, aquele que ele enviou. Então tudo é repetido no versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você entende? Sempre, quando ele operava esses milagres, ele explicava-os em termos de salvação. Ele ainda não tinha ido ao Calvário ainda. Eles ainda não entendiam que ele seria um salvador expiatório. E eles tinham um grande privilégio, se posso dizer assim, que até o momento de ele ir para o Calvário, tudo que eles tinham que fazer era confiar nele. E que ele então procuraria por eles a salvação, que ele obteria isso, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Eles não tinham que fazer nada, eles não tinham que confiar no Calvário como nós agora, que Cristo morreu pelo pecado, porque ele ainda não fizera isso. Eles confiavam nele, em expectativa de que ele redimiria. É isso que eles deviam fazer. Eu sou o pão da vida, eu sou aquele que pode prover aquilo que ninguém, nada pode dar a vocês: reconciliação com Deus, perdão de pecados, vida eterna. Confie em mim como seu Messias. Isso é tudo que eles tinham que fazer. E quando ele foi ao Calvário, eles entenderam. É isso, é assim que ele fez. É assim. Alguns deles poderiam podem até ter entendido antes. Pode ser que alguns deles tivessem entendido antes. Isaías 53. Ele iria morrer, mas muitos, poucos, os discípulos não entenderam, contanto que confiassem nele. Isso era bom o suficiente até o momento do Calvário. Amigos, o grande sinal da salvação está lá. Nós vimos um zelo religioso enganoso neste capítulo, mas nós não lidaremos com isso. Versículo 24... Vendo, pois, a multidão que Jesus viu, vendo a multidão que Jesus não estava ali, bom, eu não quero ir tão longe, vou voltar ao versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus Cristo conhecia os seus pensamentos, que eles iriam querer tomá-lo pela força e torná-lo rei. E isso era um grande risco para eles, se eles fizessem isso. Eles sofreriam uma tremenda hostilidade dos principais, dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus. Eles sofreriam uma probabilidade de um ataque romano sobre eles, mas eles estavam dispostos a fazê-lo. Aquelas pessoas que viram o milagre da multiplicação dos pães e peixes, eles estavam prontos para tudo. Eles ficariam firmes por ele, para que ele o representasse, mas eles diziam: nós queremos que ele seja o nosso rei. Mas isso era um tipo errado de rei que eles estavam querendo, um libertador político. E, de certa forma, ele se ausentou deles com o seu poder. E ele enviou os discípulos pelo mar. E ele meio que saiu de fininho. E pensaram que ele tinha ido atravessando o mar também. Então, você vê aqui um muito zelo enganoso. Zelo colocado no lugar errado. Zelo por Cristo. Isso aconteceu mesmo lá. Eu iria continuar no versículo 16, mas o nosso tempo já passou, já terminou e eu não posso fazê-lo. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Mas nós vimos hoje, pelo menos, o ato carnal de seguir a Cristo. E tenha certeza de que você não vai seguir a Cristo por razões carnais. Até mesmo em círculos evangélicos reformados, conservadores, há algumas pessoas seguindo a Cristo de uma certa maneira por motivos carnais. Eles amam as doutrinas, nós devemos amar as doutrinas, é claro, mas isso é tudo que eles amam. Eles amam as doutrinas, eles amam conhecê-las, as suas explicações de tudo. Porque a doutrina reformada explica o mundo e a natureza humana, e explica a Deus e o homem. E há pessoas que amam isso e se maravilham com isso. Mas eles não estão vivendo vidas separadas do mundo. Eles não estão, essas pessoas não estão de fato vivendo para ele. Elas não parecem de fato saber muito sobre a salvação, sobre um viver piedoso, de servi-lo e colocá-lo em primeiro lugar, até mesmo em nossos círculos. Podemos ter pessoas seguindo a Cristo por motivos carnais, por razões enganosas. Nós vimos o teste da fé, que era o que eu queria enfatizar, a prova da fé, primeiro Filipe, depois André, depois todos os discípulos, e neste ponto eles fracassaram no teste, eles falhariam de novo. E Cristo diria a eles: quando eu alimentei os 5 mil, quantas quantos cestos sobraram dos pedaços que permaneceram. E eles diriam 12, e pouco tempo depois eles alimentaram os 4.000. E ele disse: e quando eu alimentei os 4.000, quantos cestos sobraram? Eles diriam 7, e ainda assim ele diria a eles: e vocês ainda não entendem. Vocês ainda não estão completamente exercitando a sua fé, vocês ainda estão sendo apanhados. Como isso poderia ser dito de nós? A prova e o aprofundamento da fé. Amigos, isto é suficiente para nós nesta manhã. Amém.